Boa tarde, senhores deputados. Temos quórum e temos também já a senhora deputada Inês Júbar connosco. O senhor presidente pediu-me para ir iniciando a reunião, uma vez que hoje temos uma agenda prolongada que se reparte por vários níveis ao longo da tarde. Recordo que depois da audição da senhora deputada ao Parlamento Europeu, temos ainda o senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus, para além da nossa agenda normal. A senhora deputada estava-me aqui a perguntar de quanto tempo dispõe. Já lhe respondi que esta comissão não costuma determinar tempos fixos e, portanto, fica um pouco ao critério dos nossos convidados utilizar o tempo de forma razoável, sendo certo também que depois da intervenção inicial seguirão as intervenções dos senhores deputados, as perguntas, e a senhora deputada terá oportunidade de, numa segunda possibilidade e depois até subsequentemente de responder e desenvolver novos tópicos. Portanto, eu diria que para esta primeira intervenção poderá ser razoável 8, 10 minutos, se fosse possível, mas também não vamos interrompê-la, já que é a nossa convidada se estender para além disso, como é óbvio, e teremos muito gosto em ouvir o que tem para nos dizer. Mas para podermos manter aqui o nosso debate com alguma dinâmica, penso que esse seria um tempo razoável, mas como lhe digo, depende também da sua gestão de tempo. Não iria prolongar mais esta minha apresentação, iria de imediato passar a palavra à senhora deputada ao Parlamento Europeu, Inês Júbar, para fazer a sua apresentação em relação ao desemprego jovem. Muito obrigado. E naturalmente agradecendo a sua presença aí, aqui é quase já habitual termos aqui deputados ao Parlamento Europeu, já são quase entendidos como nossos parceiros aqui desta casa, mas agradeço em todo caso a sua presença. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu quero também agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui presentes. Penso que é bastante para mim é a primeira vez que estou nesta comissão e penso que é bastante salutar que se continue e que se repitam estes momentos e, sobretudo, diria eu, preferencialmente antes das decisões em Bruxelas serem tomadas, uma vez que elas afetam, como sabemos, bastante o nosso país. O tema que eu propus a colocar aqui foi o tema do desemprego juvenil e tem sobretudo que ver com o facto de entrar em vigor a partir de, já entrou em vigor, portanto, a partir do princípio do ano, um novo programa apresentado pela Comissão Europeia e que terá financiamento no quadro financeiro plurianual 2014-2020, que é a Garantia Europeia de Juventude. E digo isto porque, à medida que este programa for sendo implementado em Portugal, também esta Comissão, penso, terá um papel essencial ao nível do acompanhamento e avaliação das medidas concretas que serão implementadas em Portugal. Eu trouxe aqui um... Não sei como é que isto se põe em maior, mas alguém que me
ajude. Só carregando assim? Não.
Ok. Eu trouxe alguns slides, mas que vou tentar serem rápidos, e que são baseados no último estudo, o grande estudo que a Comissão Europeia fez sobre o emprego e assuntos sociais na União Europeia e que foi publicado em setembro de 2013. Nestes gráficos estão representados alguns países que têm divergências, uma vez que essa foi considerada uma das principais conclusões da Comissão Europeia, é que as divergências entre países do Sul e da periferia e países do centro e norte da Europa estavam a aumentar. E podem verificar isso, nomeadamente através das taxas de desemprego. Aqui temos o exemplo da Espanha e de Portugal, com taxas de desemprego muito mais altas, e da França, que acompanha a média da zona euro, e as taxas mais baixas de desemprego na Alemanha, por exemplo. Um dos problemas que hoje existe é também a questão do desemprego a longo prazo, isto foram as conclusões da Comissão Europeia, estou apenas a citar os dados, diz a Comissão Europeia que no sul e na periferia da zona euro existe uma combinação de crescimento do desemprego, do desemprego a longo prazo, da diminuição dos rendimentos e do aumento das desigualdades. Podemos verificar, por exemplo, que o desemprego a longo prazo aumentou, diminuiu bastante, por exemplo, em Espanha, a partir do ano 2005, mas depois, a partir do ano 2010, como nós sabemos, a crise acentuou-se e estes problemas também aumentaram. Só para terem uma ideia, desde 2008 em 2012, o desemprego de longa duração duplicou na União Europeia a 27, mais 8,6 milhões de pessoas ficaram, estão nesta situação. O outro indicador que aqui apresento é aquele que hoje vem sendo muito conhecido, foi um novo indicador, que foi construído no quadro dos estudos que a Comissão Europeia tem vindo a fazer e que hoje já está aí muito na comunicação social, que tem que ver com os jovens que estão sem qualquer tipo de atividade. Ou seja, com os jovens que entre os 15 e os 24 anos não trabalham, não têm formação, não estão num estágio, não têm qualquer tipo de atividade. E nós podemos ver que a média da União Europeia, aliás, digo, a média destes jovens é de 22,4 no sul e na periferia da zona euro, mas no norte da Europa é apenas de 11,4. Em Portugal, desde 2009, foi acentuado, sobretudo através do aumento do desemprego juvenil, ou seja, na construção deste indicador, em Portugal, não é tanto a questão do abandono escolar que pesa na construção do resultado, mas é sobretudo o aumento do desemprego juvenil. Passou de 11,5% em 2009 para 14,1% em 2012. Aqui temos a taxa de desemprego juvenil em vários países. A média hoje da União Europeia é 23%, mas há países onde o desemprego juvenil é muito alto. O caso mais paradigmático é o da Grécia, que tem um desemprego juvenil nos 63%. Pois aqui estão os números, nós podíamos, enfim, isto aqui não se vê, né? Mas nós podíamos, são os números que compõem aquele gráfico.
Está distribuído.
Ah, está bem. Eu trouxe aqui apenas este gráfico para que tem que ver também com a questão das qualificações. Nós podíamos pensar que em Portugal, a questão das qualificações é evidente uma questão importante. Nós sabemos está provado que os jovens com menos qualificações têm muito menos probabilidades de encontrar um emprego, mas também é verdade que o número de jovens com baixas competências tem vindo a diminuir em Portugal, entre os 25 e os 34 anos. E, portanto, a diminuição do número de jovens com baixas competências, por baixas qualificações, combina-se com o aumento do desemprego juvenil, o que, portanto, também coloca aqui a questão se é este o principal problema ou não. Os trabalhadores temporários, involuntários, ou seja, aqueles que não querem ter um contrato de trabalho temporário, mas que têm, são cerca de 60% na União Europeia e 90% em Portugal. Desde 2008, na União Europeia, reduziram-se, desde 2008, 8,3 milhões de trabalho permanentes, ou seja, foram postos de trabalho permanentes que se foram destruídos. E aumentaram simultaneamente os postos de trabalho em part-time, ou seja, diminuem os postos de trabalho permanente e aumentam o número de postos de trabalho em part-time. E sabe-se, por os inquéritos que são feitos, que a maior parte dos trabalhadores que estão nesta situação não é a situação que eles desejam, porque podia ser, mas não é. E isto significa, tão só, que o trabalho, os postos de trabalho estão a ser substituídos de contratos permanentes para vínculos precários. E, portanto, isto coloca aqui o problema da construção do tipo de relação laboral que se está hoje em dia a criar. Ou seja, estão-se a criar alguns postos de trabalho, mas que tipo de postos de trabalho é que estão a ser criados? Este gráfico que nos diz, enfim, é que o desemprego juvenil é evidentemente muito mais alto que o desemprego nos adultos, na União Europeia há 28. E este gráfico tem sobretudo a relação entre os jovens e os trabalhadores no seu todo que trabalham em contratos temporários e em contratos de part-time. E, portanto, aqui verificamos também que os jovens têm a proporção de jovens a trabalhar em contratos de part-time e contratos temporários é bastante maior do que em relação aos adultos. E, portanto, este é também um problema quando se trata a questão do desemprego juvenil. Neste estudo, alguns dos problemas identificados nos países, enfim, que são colocados como aqueles que têm maiores problemas e que são aqui neste estudo, eles são identificados como os países do sul e da periferia, são os fracos níveis de industrialização destes países, o aumento de vínculos precários, a par do aumento do desemprego, a maior fragilidade, sobretudo nos níveis subescolarizados da população, e é também referida a questão da diminuição dos custos unitários do trabalho. Ou seja, faz-se também uma relação entre os níveis de desemprego e o nível do custo unitário do trabalho. Nos países em que é mais baixo, há também maiores taxas de desemprego. Eu queria aqui evidenciar que uma das maiores questões com que nós nos deparamos nas instituições europeias, e eu digo pessoalmente no Parlamento Europeu, é talvez uma certa esquizofrenia entre aquilo que é as avaliações que se fazem e depois as medidas concretas que se propõem. Ou seja, nós, numa lógica racional, pensaríamos que estes estudos serviriam para alterar direções políticas. É para isso que eles se fazem. Para diagnosticarem situações. Portanto, por exemplo, apesar de se considerar que a diminuição dos custos unitários do trabalho é um problema grave nestes países, se nós formos ver algumas das políticas e das recomendações que são realizadas no quadro do semestre europeu, é precisamente a questão da redução dos salários e das compensações sociais que é colocada como caminho a seguir. Aliás, a análise anual do crescimento 2014, que saiu há cerca de 2 meses, aponta como uma das importantes reformas a questão das reformas ao nível salarial e ao nível da flexibilidade dos salários, como nós sabemos, significa o abaixamento dos salários. E, portanto, isto para identificar um pouco que, de facto, o problema está identificado, mas persiste-se exatamente na continuação daquilo que se analisou como um problema. Vou colocar agora mais as questões dos programas que são, enfim, que estão a ser previstos para colmatar o problema, enfim, que todos conhecemos, do desemprego juvenil. Como nós sabemos, o quadro financeiro plurianual para 2014 e 2020 foi acordado, com 960 milhões de euros para os próximos 7 anos. Teve uma diminuição, como nós sabemos, Portugal irá receber 27,8 mil milhões de euros, menos 3 milhões de euros do que no ano anterior. Deste pacote inteiro, irão 325 mil milhões de euros para a rúbrica da coesão, crescimento e emprego. Agora entrando na questão da iniciativa Youth Employment. A Comissão Europeia colocou esta como uma das suas principais iniciativas para colmatar este problema. Esta iniciativa está, do ponto de vista jurídico, dentro dos regulamentos do Fundo Social Europeu e terá um financiamento metade-metade, será financiado metade pelo Fundo Social Europeu e outra metade por uma rúbrica específica que foi criada para a Garantia Europeia de Juventude. No total, aquilo que foi acordado foi uma verba de 6 mil milhões de euros. Como é que o Conselho Europeu... Como é que o Conselho Europeu defendeu aquilo que seria uma garantia para a juventude? Refere-se, segundo o Conselho Europeu, e estou apenas a citar, a uma situação em que aos jovens é dada uma boa oferta de emprego, educação contínua, aprendizagem ou estágio no período de 4 meses após terem ficado desempregados ou terem terminado o ensino. Ou seja, um jovem não poderia ficar mais, idealmente, mais do que 4 meses sem fazer nada. E a oferta de oportunidades de educação contínua poderá englobar também programas de formação de qualidade que confiram uma qualificação profissional reconhecida. Este programa irá abranger jovens até aos 25 anos. Esta foi uma das grandes discussões que houve no Parlamento, porque a opinião da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais era que a garantia devia abranger jovens até aos 30, mas não foi essa a opinião do Conselho, então as negociações saíram assim. Ele é direcionado para jovens até aos 25 anos que não estejam nem no emprego, nem na educação, nem em nenhuma formação e que estejam desempregados, inclusivamente desempregados a longo prazo estando ou não à procura de um trabalho. Os Estados-membros podem decidir numa base voluntária se querem estender esta garantia para jovens até aos 30 anos. As regiões que são elegíveis poderem beneficiar desta garantia são as regiões nível 2, que têm mais de 25% de taxas de desemprego juvenil ou em que tenham crescido mais de 30% no ano de 2012. O nosso país está, portanto, dentro destes critérios, infelizmente. Também é certo que houve uma grande discussão no Parlamento Europeu sobre se abrangeria também jovens, se abrangeria regiões que tivessem mais de 20% de desemprego, porque isso iria incluir outras regiões, por exemplo, as regiões da França, e, portanto, o dinheiro iria diminuir, uma vez que seriam mais regiões englobadas. Aqui estão depois coloquei algumas das recomendações do Conselho Europeu que foram publicadas, portanto, no Jornal da União Europeia, de 22 de abril de 2013, as recomendações. E há basicamente 3 ou 4 ideias. Bom, que todos os jovens têm que ter informação sobre isto, que a informação sobre este programa deve chegar a todos os jovens, que deve existir em redes entre serviços de emprego, prestadores de orientação profissional, estabelecimentos de ensino e formação, serviços de assistência aos jovens, que se devem reforçar as parcerias e garantir a consulta ou participação, por exemplo, de organizações de juventudes quando... do delinear de como vai ser implementado este programa em cada Estado-membro. Esta parte do financiamento já disse. Algumas das propostas que nós fizemos no Parlamento Europeu e que não foram acolhidas, mas que no nosso sentido tinham, na nossa opinião, fariam sentido. Para já que esta garantia tivesse uma dotação não de 6 mil milhões, mas de 21 mil milhões de euros, que foi o número apontado pela OIT para que este programa tivesse algum impacto ao nível da criação de emprego, e o rácio que eles enfim, estimavam era de 6 mil euros por cada jovem que estivesse nesta situação. Outra das propostas que fizemos, mas que também não foi acolhida, era que a aplicação deste que neste programa não fosse aplicado o princípio da macrocondicionalidade, que, como nós sabemos, é um princípio que sanciona os Estados-membros, e nós, com a aplicação da macrocondicionalidade, não sabemos até que ponto iremos ou não um dia ser suspensos de beneficiar este programa. Também propusemos que fossem jovens até aos 29 anos que pudessem beneficiar, e colocámos algumas especificações que para nós nos parecem importantes, e é aqui que eu queria chegar à questão que nos parece fundamental. Este programa pode ser importante, não é um programa que vai resolver o problema, certamente, do desemprego juvenil, porque o problema do desemprego juvenil é um problema estrutural, é um problema que não é específico, é transversal às questões do desemprego estrutural das sociedades. Mas é um complemento, obviamente, e pode, em alguns casos, ser importante. Mas, na nossa opinião, só o será se forem salvaguardadas algumas condições que não façam com que este programa apenas sirva para substituir trabalho, contratos de trabalho permanente por contratos de trabalho temporários e a prazo. Porque dessa forma, enfim, o que se fará será apenas ajudar os empregadores e não dar nenhuma perspectiva de vida para os jovens que estão a beneficiar do programa. E, portanto, nós colocámos que deveriam ser salvaguardadas algumas condições, que o emprego deveria ser de qualidade, com salários e condições decentes, que a educação e a formação devia ser de acordo com os interesses pessoais e as necessidades dos jovens, e que os estágios ou formações deviam ser devidamente remunerados de acordo com os acordos coletivos e as legislações sobre salário mínimo. Também colocámos que não deveria colocar em causa outros apoios sociais recebidos pelo jovem, pela família ou por seus dependentes. Ao nível dos relatórios de avaliação, e esta é uma das questões muito importantes, porque quando se faz um relatório de avaliação sobre esta questão, não se pode ver só o número de pessoas que foram beneficiadas. Tem que se ver, sobretudo, o número de pessoas que resolveram o seu problema após a participação neste programa. E, portanto, o que nós propusemos é que, após 6 meses de deixar o programa, este jovem, enfim, devia ser avaliado se ele teria um emprego, um estágio, uma formação de qualidade, com condições de trabalho e de remuneração decentes, mas que dever-se-ia monitorizar não apenas 6 meses após o fim do programa, mas também 1 ano, enfim, para que não se perdesse o rasto às pessoas que participaram neste programa e que depois podem facilmente acabar numa situação de desemprego. E, portanto, aquilo que dizemos é que após 1 ano, o que se devia analisar é se estes jovens melhoraram a sua condição no mercado de trabalho, em questão, e portanto se encontraram uma solução estável para a sua vida. Neste último slide, as únicas questões que estão aqui colocadas são as questões relacionadas, têm a ver com aquilo que hoje já está feito sobre a aplicação deste programa em Portugal. Foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros no último dia deste ano, precisamente sobre a questão da criação do Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem. Enfim, estão aqui algumas das medidas que constam nessa resolução, mas penso que aqui, pela amplitude que este programa deveria ter, é fundamental monitorizar não só a performance do governo, mas também das estruturas regionais e municipais e locais naquilo que é fazerem a ligação entre o programa a nível central e depois a realidade concreta de cada jovem na sua região, na sua localidade e sobretudo em zonas mais recônditas, por assim dizer, porque o que é verdade é que há jovens que têm mais acesso à informação e há jovens que têm menos acesso à informação e é muito necessário que se faça um trabalho ao inverso de procura, enfim, dessas realidades para resolver os seus problemas. Eu coloco aqui só algumas questões, enfim, no final, que têm que ver com... enfim, com a possibilidade ou não deste programa ter algum impacto. Nós sabemos que hoje em Portugal foi implementado um programa chamado Impulso Jovem, que tem algumas características similares com este programa, nomeadamente naquilo que é as ajudas à formação ou as ajudas aos empregadores ao nível, por exemplo, de benefícios fiscais ou mesmo de ajuda para a contratação. Mas o que é certo é que no relatório que foi feito em novembro de 2012 sobre a aplicação deste programa, aquilo que se verificou é que 60% dos participantes neste programa apenas tiveram contratos temporários de 6 meses, o que quer dizer que após 6 meses voltaram à sua situação de desemprego. E, portanto, aqui está uma das questões, que é a questão da precariedade e do desemprego. Está intimamente ligada, porque uma situação leva à outra. A precariedade é a antecâmara de uma situação de desemprego. Mas também se verificou que a maioria dos licenciados, a maioria eram licenciados, e que as remunerações que a oferiam eram entre os 419 euros, portanto, bastante abaixo daquilo que é o salário mínimo nacional, e os 650 euros. Aliás, basta ver a tabela de remunerações deste programa para perceber que a remuneração mais alta é indicada para o grau de doutoramento, 943 euros, mas apenas em empresas que visam reforçar a inovação, que são consideradas que visam reforçar a inovação. Nas outras situações, mesmo um jovem com o grau de doutor oferece cerca de 691 euros. Também nos parece errado que seja, enfim, o governo a colocar o nível de salário que as empresas devem pagar a estes jovens, uma vez que nos parece, e sobretudo tendo em conta o nível de qualificações, que os níveis das tabelas salariais que estão definidas neste programa são bastante abaixo das tabelas salariais referentes aos níveis de qualificação desses jovens. Depois, a outra questão é que nós sabemos, enfim, o que o Governo disse, eu não tenho os dados todos, mas sei aquilo que foi dito há pouco tempo, é que teriam sido 90 mil jovens que teriam sido beneficiados com este programa. Mas nós sabemos que hoje há uma destruição de trabalho muito massiva. A destruição de postos de trabalho tem sido mais de 100 mil postos de trabalho por ano em Portugal. É evidente que estas medidas não estão a compensar a destruição de postos de trabalho, mas também a questão que se está a colocar é que tipo de posto de vínculo laboral é que está a ser criado com esta medida. Outra questão também que me parece que não deveria ser novamente colocada na aplicação deste programa e que foi colocada nas regras do Impulso Jovem, é que não haveria um limite de contratações para empresas para jovens que estejam a trabalhar a termo com contratos a prazo. E, portanto, que uma empresa poderia contratar quantos jovens quisesse com contratos a prazo, que o programa não limitava esse tipo de contratação. E, portanto, aquilo que nos parece aqui importante, e eu acho que é fundamental, enfim, pensarmos nisto e refletirmos nisto no momento em que se está a programar a implementação deste programa. E embora as informações do Governo sejam ainda bastante escassas, a única coisa que nós sabemos é que Portugal será afetada uma verba de 150 mais 150 milhões, ou seja, 150 milhões por via da tal rúbrica e 150 mil milhões por via do Fundo Social Europeu, os quais têm que ter uma comparticipação de 15% a nível nacional. Mas o que eu queria dizer é que parece-nos importante que seja agora que se alertem para os potenciais problemas que podem ser criados através da melhor ou pior implementação deste programa, e que o nosso desejo era que estes fundos, que ainda que poucos, servissem de facto para a resolução de problemas e não para o mascarar de algumas estatísticas temporariamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Zuber, por esta exposição sobre o combate ao desemprego jovem e as iniciativas europeias nessa matéria, e depois também até com esta comparação com, e apreciação até também de alguns aspectos do programa Impulso Jovem. Depois desta exposição inicial, costumamos abrir um período de debate em que começará o Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos do Rino tem a palavra. A ideia seria que, nesta primeira volta, as respostas seriam imediatamente a seguir às perguntas, depois só haver a seguir, numa segunda ronda, juntaremos então as perguntas. Por favor.
Deputados, permitam-me que faça uma referência especial à alegria que é poder estar nesta reunião com o meu colega, nosso colega deputado Jacinto Serrão, que saúdo com grande satisfação, e queria cumprimentar a senhora deputada Inês Zuber, agradecer a sua disponibilidade e começar por fazer uma reflexão que tem a ver com o próprio tom da sua apresentação. De facto, as políticas de combate ao desemprego, e em particular ao desemprego jovem, têm sido e continuam a ser assumidas como políticas intergovernamentais. Embora haja um pacote financeiro comunitário, as políticas são intergovernamentais. O que vai fazer com que haja medidas diferentes, não se ganhe sinergia e não se fomente a coesão que era importante fomentar, sobretudo em termos de cidadania e de envolvimento dos jovens europeus no projeto europeu. Penso que era muito importante que esta dimensão da económica, de integração, de inclusão, de combate ao fenómeno do desemprego jovem pudesse ser uma política com uma definição, pelo menos de grandes linhas orientadoras europeias, e com algum sentido mandatório em relação aos países em concreto. Porque, como nós vamos ver, e não temos tempo para isso, mas poderíamos ver o mesmo tipo de quadros gerais, há depois respostas nacionais muito diferentes, e sobretudo há contradições com outras imposições que são feitas aos países com este tipo de políticas. E, portanto, o mesmo remédio, para usar uma expressão que há pouco de manhã foi usada pelo Sr. Deputado Ribeiro Castro, uma expressão, não, uma analogia, o mesmo remédio conjugado com outros dois remédios ou com outros remédios diferentes não é a mesma coisa, portanto faz efeito em função do pacote que é posto em prática. Por outro lado, nós também sabemos que, e aqui está mais um exemplo, que nos últimos anos as instituições europeias têm tido uma prática, um padrão, que é o padrão de tudo o que é financeiro, avança e depois logo se regulamenta. Tudo o que é social, primeiro há uma enorme espiral de palavras e depois, enfim, passado um longo tempo, faz-se alguma coisa. Os gráficos que apresentou são com dados de 2011, tirando um ao outro. A preocupação dos dados de 2011 levou à feitura de uma comunicação da Comissão ao Conselho sobre recuperação geradora de empregos em abril de 2012, cheia de boas intenções. A verdade é que estamos agora no início de 2014 e, finalmente, alguma coisa vai suceder. E, entretanto, nesse espaço entre abril de 2012 e o tempo que aqui estamos, a Comissão que instava os Estados-membros a avançar com a estratégia Europa 2020 não instou Portugal a fazê-lo. A Comissão que instava que houvesse que se evitasse a armadilha dos salários baixos, que se criasse, se reduzisse a precariedade, que se aumentasse a remuneração líquida das pessoas, que se reduzisse a carga fiscal sobre o trabalho, que orientasse os fundos para a nova contratação. Bem, tudo isto está na comunicação. A verdade é que a Portugal, a Comissão instou o país, o Governo não se mostrou muito incomodado, mas isso não é o que estamos aqui a discutir, a Comissão instou o país a fazer o contrário daquilo que defendeu nessa comunicação. Resultado, temos um aumento brutal do desemprego e temos um aumento brutal do desemprego jovem, acima da média europeia, 175 mil jovens, fora aqueles que emigraram e fora aqueles que continuam no sistema de ensino a fazer, enfim, não é mau em termos estatísticos e em termos de futuro, é um potencial, mas há muita gente que fica no sistema de ensino para além daquilo que desejava, porque não tem outro tipo de solução. Vem agora a resposta europeia. A verdade é que esta resposta europeia precisava, ou precisa, as iniciativas são válidas, como a senhora deputada disse, mas, eu estava a querer cumprir mesmo os 5 minutos, mas são válidas num quadro estrutural diferente. Ou seja, num quadro em que haja maior crescimento, maior procura interna, mais fácil acesso ao financiamento, e que haja uma aposta na Europa, numa Europa laboratório, numa Europa inovadora, do ponto de vista do modelo sustentável de desenvolvimento, bem, aí nós precisamos destes patamares, das alavancas, para colocar os jovens no mercado de trabalho, de forma, e depois temos que criar a estrutura económica tem que os suster lá, não é? Porque não pode ser uma colocação artificial. E essa é a questão-chave. Porque senão podemos ter números como aqueles que citou, em relação ao governo português, em relação ao caso português do Impulso Jovem. E por isso eu só deixava uma pergunta, porque a senhora deputada também já respondeu a muitas das perguntas que eu lhe podia fazer, com a sua opinião, que tem a ver com o sistema de monitorização. Ao menos o sistema de monitorização será europeu digamos, e acessível e transparente, ou também haverá um sistema de monitorização país a país, onde se poderá fazer, enfim, alguma gestão criativa deste programa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também por se conter dentro deste tempo indicativo, 5 minutos. Senhora Deputada, portanto, responder já, normalmente é a prática nestas audições.
Por acaso não tenho, mas está bem, mas respondo já. O sistema de monitorização será certamente o sistema de monitorização europeu que está definido no regulamento do Fundo Social Europeu. Aliás, estão lá definidos os vários critérios para a avaliação. Penso que a primeira avaliação será no final de 2016. Foi precisamente sobre esses indicadores da avaliação que nós achámos que eles não estavam a ir ao centro da questão. Porque o centro da questão não é só ver se esse jovem, passado 6 meses, tem qualquer coisa para fazer. É que tipo de contrato é que ele tem, se melhorou a sua condição, se tem uma, enfim, se tem uma perspectiva de estabilidade, porque senão, enfim, ficamos sem perceber os impactos reais que teve a nível, enfim, a nível do futuro e a longo prazo, não é? Mas terá este sistema de monitorização e de avaliação, com os tais inquéritos que serão, que aqui os centros que têm do programa nacionais serão obrigados a fornecer.
Muito obrigado. Passamos então ao PSD. Eu pergunto quem é que o senhor deputado Duarte Marques é? Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, saudar o Presidente, todos os seus deputados. Saudar em especial também o regresso do deputado Jacinto Serrão, espero que se poupe, que não abuse agora no início. Agradecer a presença da senhora deputada Inês Zuber do Partido Comunista Português, e não podia deixar de verificar que hoje em dia, felizmente, começa a existir uma preocupação consensual, ao contrário do passado, porque no passado era muito pouco habitual, por exemplo, que os sindicatos e até as próprias confederações e alguns partidos mais à esquerda defendessem medidas concretas, específicas para combater o desemprego numa determinada faixa etária. Isto não é uma crítica, era uma questão de modelo que sempre criticaram o desemprego, mas era complicado assumir-se como um problema maior. E felizmente hoje em dia isso foi ultrapassado e toda a gente percebe que o desemprego jovem é ainda mais grave que o desemprego normal e os dados revelam isso mesmo. À semelhança do que acontece hoje com as pessoas com cerca de 50, 55 anos, também têm dificuldade em conseguir voltar ao mercado de trabalho. Ou seja, são duas faixas muito preocupantes do desemprego. E, felizmente, com o programa Garantia Jovem, acaba por acontecer a confirmação da primeira vez que a União Europeia assume este combate num determinado setor, numa determinada faixa etária. Pessoalmente, eu discordo do nome do programa, mas é a única coisa que eu discordo, porque acho que isto não é uma garantia, isto é uma oportunidade e um aumento da possibilidade de oportunidades. Acho que o nome é errado, mas não podemos deixar de perceber que este programa tem como principal objetivo aumentar a capacitação dos jovens para entrarem no mercado de trabalho, aumentar o seu contacto com as empresas, criar maior probabilidade de conseguir ficar no mercado de trabalho e não deixar que uma geração se perca em casa, sem formação, sem emprego e sem uma oportunidade de ter um estágio. Há dados curiosos que são bastante relevantes, quer da OCDE, quer da própria União Europeia, que revelam que o aumento do período de estágio, o aumento do período de contacto com as empresas é proporcional ao aumento das probabilidades de se ficar nessas empresas, por uma razão de aumento do investimento da empresa na formação, por aumento da ambientação da pessoa ao mercado de trabalho e porque isso permite, no fundo, que a pessoa que está a fazer um estágio tem mais interesse, ou seja, tem mais utilidade para a empresa, logo vale mais a pena investir nesse modelo. Felizmente, também em Portugal, houve um programa que se chama Impulso Jovem, que começou torto, mas endireitou-se, que corrige uma pequena coisa do programa anterior do governo socialista, que era a única crítica que eu fazia na altura, é que este dá incentivos mais claros para a contratação, mesmo com contratos a prazo. Ou seja, a única diferença de fundo, além do valor, da dimensão do dinheiro, era, e daí da experiência que se teve também, é que as empresas, apesar de terem os jovens a fazer estágios, depois não os contratavam, porque a obrigação e isenção fiscal era, se houvesse uma contratação, mas sem ser a prazo, de ser uma contratação efetiva. E o que se verificou é que, de facto, com esta alteração isto aumentou. Daquilo que me é dado a perceber, e discordando do Sr. Deputado do Partido Socialista, nós não podemos querer ter uma política destas que seja box fechada, igual para os países todos. Aliás, é uma das críticas que nós fazemos à própria União Europeia, é que deve ser cada vez mais permitido em algumas áreas que cada Estado se adapte. Aliás, para não termos outra troika cá, como agora tanto criticamos os efeitos, ou criticam os efeitos da troika cá em Portugal. Mas o caso concreto é, se nós olharmos para a legislação de cada país, verificamos que certas regras, como por exemplo a idade mínima para trabalhar, é diferente de país para país. Aliás, não é por acaso que o PCP faz uma das propostas, que é propor o garantia jovem a partir dos 15 anos, enquanto em Portugal não se pode trabalhar, mas pode-se ter formação. Ou seja, cada país é uma realidade diferente e ainda bem que cada país tem uma forma diferente de o aplicar com os mesmos princípios, com fiscalização e com o trabalho adaptado à realidade de cada um. Eu penso que em Portugal o Garantia Jovem será muito feito com base no Impulso Jovem, porque o Impulso Jovem, no final, as melhorias que recebeu, algumas delas que o permitiram crescer, são precisamente aquelas que estão explanadas no Impulso Jovem, no Garantia Jovem, e há uma coisa que Portugal já conseguiu e que o próprio e o PSD pensa que o resto da Europa deverá seguir, é que o Garantia Jovem seja efetivo até aos 30 anos, em algumas situações, em algumas funções, se calhar até mais longo do que isso mesmo. Porque hoje em dia, se olharmos para os dados, grande parte das dificuldades também não são só nos 21 anos, são também nos 25, nos 26, nos 27, é naquela geração que não aproveitou. E eu espero, por exemplo, como já foi anunciado pelo Sr. Ministro da Educação, que o Garantia Jovem possa ser aproveitado também para a reconversão de jovens licenciados, desempregados, ou que não terminaram o ensino superior, para haver uma espécie de reafetação, de reconversão, de aproveitamento dessas pessoas, que possam, através destes fundos, voltar a estudar, voltar à escola e poder concluir a sua formação ou até formações diferentes. E, Sr. Deputado, o que eu garanto da nossa parte, do PSD, é que este problema será acompanhado nesta comissão e nas outras comissões que terão responsabilidade nessa matéria, porque queremos crer que este será, com certeza, não a solução dos problemas do desemprego em Portugal, nem a solução dos problemas do desemprego jovem em Portugal, mas será um fator bastante importante para diminuir os seus danos de um flagelo que cresce há vários anos a esta parte e que, felizmente, nos últimos meses, no último ano, no que toca à faixa etária dos mais jovens, tem até vindo a diminuir, surpreendendo muita gente, e admito que até o próprio Governo talvez não esperasse uma baixa tão rápida do desemprego jovem, apesar de ser óbvio que parte dela também é o garantir o impulso jovem. Haverá com certeza também alguma imigração, mas há com certeza 90 mil jovens que saíram do desemprego para aproveitar esta oportunidade, e a criação líquida de emprego também é uma realidade. Portanto, os números da imigração, ao contrário da alegria de alguns partidos, não explicam tudo. Muito obrigado.
Senhora deputada Inês Zuber, tem a palavra para responder. Enfim, ou para comentar, portanto, não é? Não...
Eu queria só, enfim, se calhar esclarecer uma questão. É que daquilo que eu conheço da nossa parte do PCP, nós sempre apontámos o problema específico da juventude ao nível, da situação de desemprego mais gravosa. A questão é que nós achamos, que isso tem que se resolver a nível estrutural. Não é possível achar que os jovens estão acantonados numa parte e que agora vamos resolver os problemas deles se não resolvemos problemas económicos estruturais. Porque é assim, se nós sabemos se uma indústria, uns estaleiros, por exemplo, fecham, isso vai afetar não só aqueles trabalhadores que serão menos jovens e que serão já afetados por isso, mas, por exemplo, também os potenciais jovens qualificados que poderiam vir a trabalhar aí, etc. Ou seja, os jovens não podem ser tratados como uma dimensão à parte do resto da sociedade. Isso é impossível, não é? E, portanto, todos os impactos económicos têm também consequência a nível do desemprego juvenil. E outra questão também que queria comentar é a questão da imigração. Esta é de facto uma das questões que a mim, eu acho que quando se fala nisto nas instituições europeias, fala-se da questão da imigração de uma forma idílica e que nada tem que ver com a realidade. Coloca-se o nome de oportunidades de mobilidade para aquilo que, para a maioria, pelo menos dos jovens portugueses, será a imigração forçada e ter que sair do sítio onde quero estar e do pé da minha família porque não tenho outra hipótese. Mas é mais bonito chamar as oportunidades da mobilidade. Só que o problema é que elas seriam oportunidades de mobilidade se nós pudéssemos sair, mas também depois pudéssemos voltar. Mas a questão é que a maior parte destes jovens não têm possibilidades depois para voltar porque não têm emprego. E hoje nós sabemos também que os sentidos da mobilidade na União Europeia vão no sentido dos países centrais e dos países, sobretudo dos países centrais, onde existe mais emprego. Portanto, ela não é uma mobilidade que seja igual, os movimentos não são iguais para todos os países. E isso eu acho que nos vai colocar um problema, todos nós já sabemos, que tem que ver com o problema também, não só, para não falando da parte das pessoas verem os seus projetos de vida gurados, que é uma parte importante da realização pessoal das pessoas, mas falando só assim friamente em números, por exemplo, nós sabemos que em Portugal só em 2012 emigraram 120 mil pessoas e que isto foi abaixo do número de nascimentos que houve nesse país, que houve em Portugal, e portanto isto coloca um problema demográfico relevante, para além da questão de para além da questão, quer dizer, porque nós podemos fechar, não é? Quer dizer, a gente podemos todos ir para a mobilidade e depois fechamos o país, que é o que apetece dizer lá nas instituições europeias. Outro dia, por acaso, havia uma deputada alemã dos liberais, do grupo dos liberais, que dizia que a Alemanha era muito solidária com Portugal porque acolhia os seus jovens qualificados e dava-lhes emprego. E, portanto, não nos podíamos queixar, não é? Agora, qual é que é o futuro do nosso país, não é? Essa é que é a questão que hoje é importantíssima.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também me congratular com o regresso do meu colega conterrâneo Jacinto Serrão ao convívio da nossa comissão e que prossiga, tanto quanto possível, com a recuperação que eu sei que é amorosa e lenta. Em relação à audição com a deputada Inês Zuber, eu gostava primeiro sobre uma matéria que é absolutamente importante, que é o desemprego jovem, que nos aflige em todos os Estados-membros e também, em particular, no nosso país. dizer que o antídoto, ou as medidas, os remédios que temos que encontrar para combater isto, têm que ser encontrados, obviamente, em medidas dentro do espaço dos países, intergovernamentais, mas também em políticas europeias e transversais que o combatam de forma eficaz. É preciso contextualizar aqui também o facto de Portugal ter pedido um resgate e que as circunstâncias que levaram a isso e ao próprio assinatura do memorando, com as condições e com os constrangimentos e restrições que estavam lá vinculados, de qual se vinculava Portugal, trouxeram enormes problemas ao país. Não fora o aumento de impostos, constrangimentos orçamentais, restrições, redução da despesa que se impunham fazer, aliado a isso também a uma crise financeira internacional, com impacto no subfinanciamento, na confiança dos agentes, que são eles agentes privados, lá está, e o investimento direto estrangeiro, nós, obviamente, que tínhamos, e ao facto de estarmos numa moeda única, sob a alçada de políticas económicas e monetárias do Banco Central Europeu, coartados de instrumentos essenciais para podermos atuar de forma livre, isso, obviamente, condicionou fortemente a orientação política. E, portanto, não podemos deixar de fazer esse registro de dizer que o condicionamento que nos foi imposto também nos limitou. E disse bem que há problemas estruturais, nós sabemos que há, e falamos disso ao longo de muitos anos, mas a verdade é que nunca os combatemos. E, por isso, estamos a fazer um conjunto de reformas no país em momento em contraciclo, num momento de recessão e não, como deveria ser feito, em momentos de crescimento económico com repercussões sociais menos graves ou melhoradas. E claro que há aqui um largo caminho a percorrer também no seio da União Europeia, porque tem-nos sido pedido e Portugal tem transferido soberania para os órgãos, para as competências europeias, mas não tem havido, na justa medida, em algumas matérias, a justa solidariedade. E aí eu acho que é aí que é o caminho que é preciso investir. Hoje eu considero absolutamente heroico o trabalho que as empresas portuguesas, nomeadamente as empresas exportadoras, estão a fazer num contexto absolutamente difícil. As empresas portuguesas estão a exportar mais fora, mais para fora da zona do espaço europeu, mas também ganhando cota de mercado no espaço europeu em condições absolutamente difíceis, com a fragmentação financeira que existe, em condições de financiamento mais gravosas com outros Estados-membros. Eu pergunto se as empresas portuguesas estão a fazer um ajustamento absolutamente espetacular. Se tivessem as mesmas condições que outros Estados, são empresas de topo a nível europeu e a nível mundial. E por isso há aqui uma transversalidade de questões que têm que ser feitas por parte dos organismos europeus, e nós temos um debate absolutamente essencial, que é o debate das europeias, onde há matérias não só para resolver questões essenciais dos Estados que estão sob assistência ou países do Sul, como queiram chamar, que estão com dificuldades, como a discussão de eventualmente se poder fazer emissões solidárias ou eurobonds, como se queiram falar, mas a União Bancária acho que tem que fazer o seu caminho e rápido para gerar essa confiança, assim como políticas em que se possam ajudar os Estados que estão sob pressão a saírem mais rapidamente destes problemas, como, por exemplo, estes pacotes que estão a ser de incentivos à criação e à formação de jovens que estão em situação de desemprego, mas também aqueles que estão na situação que já estão a receber prestações por via do desemprego, serem encontradas situações a nível de um fundo comum que possa, digamos, desalavancar o peso que essa responsabilidade tem sobre esses mesmos Estados. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias absolutamente importantes. Aquilo que nos trouxe aqui hoje tem a ver com programas como Garantia Jovem, que eu considero que são programas importantes neste contexto, Não são eles que, por si, vão resolver as questões, mas ajudam a minorar e a manter ativamente os jovens no mercado de trabalho, a ganharem, a muscularem-se profissionalmente e em termos formativos, porque o contacto com o meio empresarial é absolutamente essencial, mas é preciso prosseguir um caminho de aposta, como aliás está a ser feito, de Portugal ganhar maior competitividade e voltarmos a colocar, a termos partido das potencialidades que o país tem. Eu gostaria, Sra. Deputada, de, tendo em conta o tema que nos cá trouxe, fazer três questões. No fundo, garantia jovem, que nos falou que este programa seria estendido com uma verba de 6 mil milhões, fala-se em 8 mil milhões. Gostaria de saber se este alargamento já foi feito, se há perspectiva, se há um entendimento de que estas verbas possam ser alargadas. Gostaria de perguntar também se que medidas complementares considera no debate europeu sobre estas matérias possam ser implementadas para melhorar o flagelo do desemprego e ajudar o crescimento da economia, no caso a economia portuguesa, e se tem havido ou se perspectiva haver um reforço do investimento no seio da União Europeia, com a consequente alavancagem dos fundos estruturais do quadro estratégico comum para 2014-2020 e de que forma é que este quadro deve, que orientações é que deve ter para que seja ele também bem aproveitado e potenciador para minorar os efeitos deste flagelo que é, infelizmente, o desemprego e, em particular, o desemprego de jovens. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Zuber, se queres a palavra.
Segundo eu sei, aquilo que está acordado, negociado e já foi aprovado no Parlamento Europeu depois de negociação com o Conselho, foi uma verba de 6 mil milhões de euros, não será alargada. Aquilo que se fala e que é possível que aconteça é que possa ser concentrada mais nos primeiros anos, ou seja, nos primeiros 2-3 anos possa haver uma concentração para que tenha um impacto maior no imediato. Agora que a verba é 6 mil milhões. A única, para nós, aquilo que penso que é importante é que não tem metade da verba não tem qualquer tipo de comparticipação nacional e isso pronto, é importante. Ao nível de medidas complementares. E nós, quando falamos aqui das questões estruturais, para nós essas é que deveriam ser as alteradas. Quando nós olhamos para estes dados, é muito óbvio que há três, e os próprios estudos indicam isso, não é invenção, que há três ou quatro são três ou quatro variáveis que são, andam sempre combinadas nos vários países. São os baixos salários, os empregos mais instáveis, mais precários, os níveis de desemprego mais altos e também a questão dos fracos investimentos sociais. Porque um dos resultados deste estudo é que nos países onde o estado de bem-estar social é mais forte, também há uma diminuição do desemprego. E, portanto, parece-nos que seria importante começar por aqui, não é? Por exemplo, a questão dos salários, para nós é fundamental para dos salários e das pensões, do poder de compra, é fundamental para revitalizar as economias e, nomeadamente, para poder dar mais margem de manobra para que as empresas cresçam, porque nós sabemos que existe, enfim, alguma exportação tem havido, também é importante ver os níveis de valor acrescentado que essa exportação tem, não é? Porque isso, no fundo, é pois, o que importa, mas a nível de consumo interno, para nós a questão do valor dos salários e das pensões e dos baixos salários e pensões é uma das causas fundamentais para que todo este ciclo se reproduza. Mas deixa-me já agora dizer que Para além, eu acho que para além do impulso jovem, peço desculpa, da garantia jovem, há dois programas que podem também ter aqui algum papel ao nível, nomeadamente, da criação de empresas. Um é o programa da criação ou da manutenção de empresas. Um é o COSME, que é um programa ligado, que já, também já foi aprovado, que é só direcionado para as pequenas e médias empresas, portanto, no nosso caso é fundamental, e está dotado com 2,298 milhões de euros, e é um programa que, na prática, concede garantias para empréstimos a pequenas e médias empresas. O outro programa que também é importante é o programa para que se chama agora, ele não tinha este nome, mas agora chama-se Programa para o Emprego e Mudança Social. Antes era Inovação, mas agora é Emprego. Programa para o Emprego e Mudança Social, que tem três eixos, um eixo mais direcionado para estudos, depois tem o eixo do Eures, que, como vocês sabem, é aquela rede para que os jovens, enfim, tenham informação sobre a disponibilidade de postos de trabalho nos vários países da Europa, e depois há um outro eixo que tem 21% do financiamento de todo este programa, que é um programa de microcrédito, ou seja, para a criação ou para a manutenção de empresas, de pequenas empresas até 10 pessoas, e são créditos que são dados até 25 mil euros. Pronto. O que é que eu diria? Eu acho que a melhor forma, eu acho que há várias formas de, enfim, de podermos aproveitar melhor. Eu acho que uma das formas é a questão da informação, não é? A questão da informação sobre aquilo que existe. E isso parece-me que nós temos, daquilo que me apercebo, até das visitas que faço, graves lacunas. Do ponto de vista, por exemplo, de centros de informação em que as pessoas possam aceder para ter informações sobre os programas. Essa parece-me que é uma questão fundamental e que tem sido verificada em todos os programas. Depois eu acho que há outra questão, que é nós muitas vezes não podemos candidatar-nos porque não temos a nossa parte de comparticipação. E nisso eu acho que tem que haver uma gestão para garantir que haja dinheiro para a comparticipação nacional. Por exemplo, o nosso país ao lado, Espanha, aproveita muitíssimo mais os programas porque garante que existe esse dinheiro para a parte da comparticipação nacional. Porque às tantas, depois nós dizemos que vamos ter determinados fundos e não temos, acabamos por não ter. Depois, eu acho que, por exemplo, há outro programa, que é o Horizonte 2020, que é um programa ligado para as questões da investigação e da inovação, e uma das questões fundamentais aqui era preparar bem as universidades para poderem concorrer a estes programas, porque, como nós sabemos, estes programas são por concurso, as universidades concorrem em rede, e se houver universidades que o fazem facilmente e conseguem concorrer facilmente porque já têm certos meios e recursos e fazem-no, essas muitas vezes não estão em Portugal e são aquelas que depois acabam por ficar com a maior fatia do bolo, que muitas vezes até somos nós que estamos a dar a outros países que necessitam menos. E portanto eu acho que aqui o envolvimento, enfim, das universidades para que possam preparar antecipadamente as suas candidaturas parece-me fundamental para conseguirmos uma maior execução destes programas.
Muito obrigado. Passamos então ao PCP. Senhora Deputada Paula Batista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Inês Zuber. É claro que é natural e é de sublinhar que, de facto, a posição que nós temos no Parlamento Europeu é, de facto, coincidente com aquela que o PCP vem assumir aqui e defender também, e não só defender, mas também de demonstrar não só as preocupações com as questões do desemprego jovem, mas também aqui foram apresentar, aqui não na Comissão, mas no Parlamento, um conjunto de medidas de combate ao desemprego. Gostaria de deixar só aqui, já várias questões foram respondidas, portanto também não me deixa aqui grande espaço para colocar questões, mas pedir que dentro do possível, explanar uma penso que é até uma própria, uma contradição, vá, uma contradição, porque nós temos o aumento da idade da reforma, nós temos também o aumento da ciência e da tecnologia, nós temos na Europa, por meio de várias reformas e em vários países, e essas reformas por si levam também à potencialização do desemprego. Não digo que seja jovem, mas também potencia, e aqui em Portugal podemos dizer jovem, porque há muitos jovens licenciados, por exemplo, na área do ensino, que não podem lecionar, não é? Estão dentro desses parâmetros e dessas idades que aqui foram referidas. Portanto, aquilo que isto pressupõe é que a continuidade destas políticas europeias e nacionais não resolverão por si só a questão do desemprego, e que a garantia jovem pode ajudar a estancar, entre aspas, a ferida, mas não irá resolver todo o problema, até porque já aqui foi apresentado, quando a apresentação foi referido, que pela OIT, pelos estudos da OIT eram necessários 21 mil milhões, e que apenas foram despendidos, ou foi aprovada a verba de 6 mil milhões. Portanto, neste contexto aqui há um déficit muito grande de verba para, de facto, fazer face a este problema do desemprego. Portanto, aquilo que poderá equacionar-se no plano político é uma ruptura política com todo este desenvolvimento económico, e que depois tem repercussões sociais. Prevê, ou acha-se, deputada, que na União Europeia existe essa vontade de ruptura política, antevê-se, do ponto de vista político, com a dimensão que a aplicação destas medidas económicas tem no plano social? E deixava esta questão aqui, porque a outra foi, há bocadinho acabou de responder, que era que tipo de outros incentivos poderia. Mas posso deixar aqui uma outra, que é se existe noutro tipo de países, além daqueles projetos que aqui referiu, se há, a nível das estruturas nacionais, de outras estruturas nacionais, implementação de outro tipo de medidas que tenham sido aplicadas com muito sucesso e que de facto tenham repercussões no desemprego com alguma durabilidade. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Duarte, se quiser responder.
Eu não conheço, vou ser sincera, eu não conheço em detalhe os estudos, mas daquilo que fui lendo, estas medidas foram aplicadas sobretudo em países como a Finlândia, a Dinamarca, e tiveram alguns impactos, mas isto tem que ver também com a qualidade dos vínculos laborais a que estiveram associados às medidas. Mas eu não conheço, mas sei que os países pioneiros foram a Finlândia e a Dinamarca, e creio, não sei se a Holanda também, mas são países centrais e nórdicos. Eu só queria colocar, só queria responder à questão de se isto vai se alterar, e interligava com outra questão que foi colocada aqui também, que tinha que ver com a questão da condicionalidade a que o nosso país está submetido por via do morando da Troika. É verdade que existe uma condicionalidade, mas o problema é que esta condicionalidade não vai acabar com a Troika. Se nós pensarmos, nós estamos, quer dizer, ou estamos enganados se pensarmos que depois da Troika a condicionalidade acaba, porque não acaba, porque hoje já foram implementados são implementados e aprovados uma série de mecanismos que vão na mesma lógica das medidas da Troika e que subsistem, estão na arquitetura hoje da União Europeia. As recomendações para o semestre europeu, que já são, enfim, que passam pelo escrutínio do Parlamento Europeu e que têm sido aprovadas pela maioria dos grupos parlamentares, impõem condicionalidades aos países, impõem medidas políticas. São recomendações, mas são recomendações para os seus orçamentos nacionais, que obviamente têm que ser tidas em contas pelos Estados-membros. Sou pena também de algumas sanções. E, portanto, é evidente que essa condicionalidade existe. E a condicionalidade também vai existir no Tratado Orçamental, que segue exatamente a mesma lógica, enfim, de cumprimento de metas de déficit de dívida pública. E, portanto, enfim, o que eu queria dizer é que não, acho que é iludir as pessoas se dissermos que depois disto, da Troika, resgataremos a nossa soberania por completo, porque a lógica das instituições europeias vai no sentido precisamente de retirar essa soberania em várias matérias, nomeadamente na matéria orçamental, e hoje já está instituída, foi aprovada e foi votada pelos partidos que compõem os grupos maioritários no Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora aqui a uma segunda ronda, pergunto se há inscrições, se houver inscrições. Sr. Deputado João Lopes, por favor. Agora as respostas serão conjuntas, portanto, se houver mais alguém que queira usar a palavra, peço que se acuse.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também saúdo com a maior alegria a presença e a recuperação do Sr. Deputado e também queria agradecer a presença e a comunicação que nos deixou da Sra. Deputada Iria Gilbert. E provavelmente eu farei algumas afirmações a título de digressão polémicas, mas ao mesmo tempo elas são uma espécie de provocação ad agendum. E é uma forma de... E, portanto, deixaria aqui alguns axiomas. A primeira questão é a seguinte. A Sra. Deputada conhece estudos que considerem a situação do emprego juvenil ou jovem em Portugal sem ser na integração europeia? Provavelmente não estarão atualizados. Ou estudos que revelem a situação da Europa sem se encontrar no mercado interno. Também penso que não existem ou não estão atualizados. E por conseguinte, a questão que lhe colocava agora muito diretamente é o seguinte. Nós sabemos que o mercado interno provoca efeitos de criação de comércio e de desvio de comércio. É um dado inexorável. Ou aceitamos isto ou não temos União Europeia. Concordamos com este axioma. E a pergunta que lhe coloco é a seguinte. É certo que a questão tem sido posta relativamente ao desemprego jovem do lado da oferta de trabalho. Quando me parece que a questão deveria ser o estímulo à oferta ou à procura de trabalho. Esta é uma questão fulcral. Porque, de outro ponto de vista, aceitamos dogmaticamente a criação do exército industrial de reserva tão falado no século XIX. E, portanto, isso não pode ser. E muito diretamente agora as questões que lhe colocava são estas. Como nós poderemos levantar-nos do mercado? Isto é, parece que o mercado é o Deus que tudo define e tudo regula. E com base nisto, nós situámos-nos no plano da realidade concreta. Como é possível agora regular esta situação de forma a que o excesso se traduz em investimento que gera procura de emprego. Porque é esta questão que me parece que deve ser colocada como questão crucial se queremos respeitar a cidadania europeia. Segunda questão. Portanto, o efeito spillover, a criação do emprego como efeito spillover do mercado interno, parece que é insuficiente. Segunda questão. A Europa, e eu reporto-me a um editorial que li hoje no Le Monde, produz... Tem 7% da população mundial, produz 25% do produto interno mundial, gasta em despesas sociais 50% da despesa social mundial. São números absolutamente fantásticos. Como, neste quadro, é possível reformular o quadro social europeu e, sobretudo, redistribuir ou investir na criação de emprego? Porque o peso da despesa social é realmente brutal. 50%, a fazer fé, no que hoje li no editorial do Le Monde, tenho aqui à minha frente, é uma despesa de facto colossal. E como aumentar ainda mais, através da injeção de dinheiro, no aumento de salários, para estimular a procura? Parece que não é um caminho viável. Parece que não é um caminho viável. A segunda questão é a seguinte. O mercado de trabalho, à luz da União, do mercado interno, só pode ser uma política europeia. Só pode ser. Porquê? Porque a política comercial é comum. Será que a política comercial comum não produz efeitos na criação de emprego? Seguramente que produz. E, portanto, não se pode estar desligado uma coisa da outra. Pergunto-lhe, o Parlamento Europeu pode influenciar a política comercial comum no sentido de estas orientações que a mim me parecem razoáveis? estímulo, criação, aumento da procura de emprego e não oferta de emprego, embora, evidentemente, as situações sejam conjugáveis. Segundo ponto, o que é que o Parlamento Europeu poderá fazer relativamente ao Conselho e relativamente à Comissão para infletir ainda mais estas políticas que me parecem geradoras do maior, enfim, da maior criação de emprego e de jovens? Depois, portanto, as questões, o que é que o Parlamento Europeu pode fazer, o que é que a política pode influir ou influenciar na política comercial comum, porque a política comercial comum provoca efeitos incomuns. Isto é, se ela é má dirigida relativamente ao comércio mundial, provoca efeitos internos. Efeitos internos que se refletem diferentemente em cada um dos países. Ora, esta difração de responsabilidades tem que ser assumida por quem a pratica. Não pode ser por cada um dos Estados-membros. E esta é uma nova versão, uma nova configuração das decisões a nível da política comercial comum que me parecem necessárias. Sr. Presidente, eu acabo já. Gostaria muito de continuar, mas compreendo as limitações de tempo. E, portanto, muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Senhora Deputada Paula Batista, estão ainda abertas as inscrições? Serão as respostas em conjunto.
Em sequência da intervenção que aqui foi feita o Sr. Deputado João Lobo, queria deixar apenas aqui uma questão, mas então o que é que a Europa vai fazer a 120 milhões de pobres, a 30 milhões de desempregados? E naturalmente também me parece que, percebendo a lógica do capital e da acumulação de riqueza, por outro lado, não percebo como é que se vai fazer face a este, ou se vai fazer combate a esta pobreza na Europa, com a baixa de salários. De facto, não. Pronto, era deixar, então, de certa forma, alimenta aqui a polémica. Porque, por um lado, temos a pobreza, por outro lado, temos o desemprego, mas depois temos os sistemas financeiros e económicos. Pronto, era só.
Tem mais, pelo menos, uma inscrição. Não sei quem é que. O Sr. Deputado João Lopes voltou a pedir a palavra, o Sr. Deputado Duarte Marques também. Não pediu, não? Não, então, Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Muito obrigado. Era só, era só uma questão. Agradecer novamente à deputada Inês Júbilo as suas respostas. E só precisar um detalhe, há bocado falava aqui do programa Horizonte 2020, que não é só para universidades, aliás, este programa tem, felizmente, vai ter um impacto, espero eu, grande no tecido empresarial e na investigação e nas universidades, sobretudo na política de investigação e na sua transição para o mercado e para as empresas, como inovação, não é só para as universidades, é isso que eu queria esclarecer, é muito para as empresas, é muito em rede com os centros de investigação e dá-se até a feliz coincidência de ter uma portuguesa como principal relatora e como relator do Parlamento Europeu, que é a professora Graça Carvalho, que imagino seja também na agenda desta comissão para em breve vir cá, e portanto era só este esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, não tenho mais intervenções, portanto vou passar a palavra à senhora deputada para responder conjuntamente, se puder.
Não é fácil e, portanto, eu não vou ter uma resposta conclusiva, mas uma das coisas que se tem muito falado sobre, tem-se falado muito, mas eu acho que se tem praticado pouco, ou que tem-se levado pouco à prática, tem a ver com a regulação e a taxação das mais-valias e da especulação, das atividades financeiras especulativas. E também tem-se falado na regulação e na lista negra dos paraísos fiscais, que nós sabemos que é, enfim, que... onde se poderia, de facto, ter muito dinheiro, mas não se acaba com os paraísos fiscais. Nós temos uma série de paraísos fiscais, por exemplo, na União Europeia, e isso é um assunto praticamente tabu, porque nós sabemos que move imensos interesses, não é? Mas essa questão era, por exemplo, uma questão que nos parece fundamental para haver uma maior redistribuição e investimento, porque o que nós hoje precisamos, eu percebo o que diz da oferta e da procura, mas... nós hoje precisamos de investir na produção. Nós devemos, veja os índices de produção do nosso país e dos outros países. E essa é a questão fundamental. E também nós fomos muito críticos em relação, obviamente, ao mercado interno. Sabemos que houve quem ganhou e quem perdeu com o mercado interno e que isso está correlacionado. Quem ganhou está correlacionado com quem perdeu. Isso é evidente. E por isso hoje parece-nos que, para além de poderem ver algumas compensações pelas perdas que alguns países tiveram pela entrada do mercado único, também se podia regular, e nós já fizemos algumas propostas de regular alguns mercados, nomeadamente, por exemplo, haver regimes de preferência nacional em determinados produtos que fossem relevantes para a manutenção ou para a economia desses países. E não nos parece que isso seja, claro, pois já é a questão da liberdade, da concorrência, da liberalização, mas nós vejamos que hoje, hoje com a questão da troika, das troicas e com a questão das ajudas do Estado aos privados, foi posta em causa esse tal paradigma da livre concorrência e da liberalização e do mercado livre e que tudo se controla por si mesmo. Foi posta em causa, porque senão não era necessário haver ajudas do Estado aos privados. Enfim, havia um risco, perdiam dentro do risco e pronto, e era assim que funcionava. E a própria existência destas ajudas aos privados, que na sequência da crise, pôs em causa esse paradigma. E, portanto, nós não nos parece que fosse tão inverosímil colocar esse tipo de medidas que pudessem proteger mercados nacionais. Hoje vamos ter um problema, vamos ver como é que vai funcionar, porque esta questão de nós negociarmos, por exemplo, acordos com outros países em que negociamos todos, quando estamos todos em situações completamente distintas, é um problema. O acordo com o Mercosul pode causar vários problemas, o acordo com os Estados Unidos pode causar vários problemas, porque se pode criar oportunidades, por exemplo, para países como a Alemanha ou a França, para Portugal pode ser o inverso. E, portanto, mas também a União Europeia tem uma lógica também de... está-se a ver que aquilo vai provocar, mas não faz mal porque depois compensamos de alguma forma. Mas vamos tomar a mesma medida. Hoje o que já se fala é das compensações aos países pela perda de produção por via da negociação desses acordos. E isso é uma lógica que nos parece errada, não é? A questão da despesa social, nós concentramos muito a despesa social, mas se calhar não concentramos é de forma igual, não a retribuímos de forma igual. E isso hoje, enfim, estes dados dizem isso, não é? Que as desigualdades estão a aumentar, não só as divergências não só entre países, mas dentro dos países. E isso, de facto, quer dizer, é hoje um dos problemas que coloca em causa até a perspectiva que as pessoas têm sobre a sua cidadania, a possibilidade de as suas próprias possibilidades de resolverem a sua vida e as próprias até motivações. Eu queria só acabar dizendo aqui uma questão que me parece importante, que tem a ver com os impactos do desemprego juvenil. E eu queria dizer isto no princípio, mas esqueci-me. É que, para além do custo social que isto tem, do custo económico, haver uma série de jovens que não estão empregados nem fazem nada, tem um custo económico, que já está até contabilizado, que é grande. Acho que são 153 milhões de euros por ano, o custo deste desemprego e de ter jovens que não façam nada. Mas há um custo que fala-se muito poucas vezes, que é um custo já não até do nível social, mas até do nível individual, psicológico. Nós hoje temos uma geração de jovens que não está inserida em nada, não contribui para nada, não sabe o que é estar integrado numa sociedade e contribuir para ela. E como nós sabemos, o trabalho não é só uma forma de ganhar dinheiro, é uma fonte de realização pessoal. É saber, eu sou útil para isto. E isto, como nós sabemos, é dramático e coloca problemas, outro tipo de problemas. Outro tipo de problemas que vão para as questões da saúde mental, mas também as vias que muitas vezes essas pessoas encontram para resolver os seus problemas não são as mais lícitas, por assim dizer. Eu diria que até a bem do sistema, que eu não defendo, mas a bem da manutenção do sistema, controlar este problema, é hoje uma questão fundamental, até para a manutenção deste próprio sistema, que já disse que não é aquilo que eu defendo, mas que pode vir a ter problemas, e os problemas, e pode vir a ter soluções já experimentadas, que não são certamente as mais recomendáveis, mas o que hoje podem parecer para muitos a solução mais fácil, e a solução mais racional. Acho que aqui estamos todos de acordo que não queremos voltar a tempos que a Europa já esteve.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Esta audição sobre este tema enquadra-se num conjunto de audições que temos feito a deputados do Parlamento Europeu. No caso deste tema específico, penso, enfim, não me compete evidentemente fazer nenhum resumo, mas penso que há aqui um aspecto que foi evidente, é o de que estes problemas se enquadram num contexto mais amplo, de políticas mais amplas, económicas, de comércio, etc., enfim, sem qualquer tomada de posição nessa matéria. Penso que isso resultou quer da exposição da Sra. Deputada, quer das perguntas, pelo menos esse traço comum. E, portanto, eu queria lhe agradecer o facto de que esteja já presente. Esta sua apresentação foi distribuída pelos deputados da Comissão. Queria para já também, uma vez que não pude fazê-lo no início, aliás, queria pedir desculpa pelo atraso, congratular-me pelo regresso e pela presença do Sr. Deputado Jacinto Serrão, e dizer que encerramos por aqui esta fase dos nossos trabalhos. Vamos retomar já de seguida para tentar cumprir a nossa agenda normal, antes ainda da vinda do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que será às 5 horas. Portanto, fazemos só aqui um minuto de intervalo para nos despedirmos da Sra. Deputada e depois retomaremos, se for possível. Sr. Deputado, a gente só pretende usar a palavra agora. Por favor.
Não tem nada a ver aqui.
Vamos retomar já a seguir a sessão. Talvez seja melhor então na altura, porque, só porque as pessoas. Não queria.